Estúdio CBN. Apresentação: Leandro Las Casas e Stephanie Aidar.
A gente volta aqui a falar sobre o Setembro Amarelo, esse que é o nosso pano de fundo aqui nesse programa, e também de hoje, né? Hoje é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, e a gente já tratou desse assunto no começo do programa, falamos a respeito disso também em outros momentos, e como falamos agora há pouco, estamos neste momento com a doutora Daniela Edmoni, especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria e psiquiatra geral da Unifesp. Ela está aqui na ligação conosco. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda aqui ao programa.
Boa tarde, obrigada pelo convite, eu que agradeço.
Nós temos vários erros, né, preconceitos e mitos, né, a respeito do comportamento suicida, digamos assim, e também da depressão, né? Um dos mitos que circulam no ideário geral, né, está a percepção de que o suicídio é uma decisão individual, né? Por que isso é um entendimento equivocado?
Na verdade, a pessoa não decide se matar do nada, né? Em geral, a gente sabe que a maioria dos suicídios, né, que já foram cometidos, mais de 80% tinham alguma questão psiquiátrica anterior, né? E muito frequente alterações de humor, que entre elas a depressão é o que mais leva ao suicídio. Então, na verdade, não é assim, eu vou me matar, né? É alguém que está muito, muito deprimido, né? E como consequência de tudo isso, acaba não vendo saída para essa situação que ele se vê muito ruim, muito depressiva, e acaba pensando na morte, no suicídio, como única saída, né? Então, na verdade, é uma questão que precisa ser pensada, porque tem várias etapas antes que a gente pode abordar, né, antes de que aconteça o suicídio, né, é uma coisa prevenível e tratável, né. E o que a gente vê isso de não ser individual, porque, na verdade, o suicídio, o próprio suicídio, ou até mesmo a ideação suicida, afeta todo mundo, né, afeta, lógico, a pessoa, né, que tentou ou que conseguiu, a família, né, a gente vê situações familiares muito complicadas depois de um suicídio ou uma tentativa, as próprias pessoas que atendem, né? Então, na verdade, assim, é uma situação extrema, né, e gravíssima. Então, por isso que é uma coisa que precisa ser realmente pensada, conversada, falada e tratada, né?
E, doutora, o preconceito de que as pessoas que ameaçam tirar a própria vida querem apenas chamar a atenção, como isso afeta as pessoas?
Na verdade, a gente realmente tem casos que as pessoas, a gente não pode chamar atenção, né? Mas precisam, não tem outra maneira de se comunicar e acabam usando isso. Mas o que a gente sabe, as pesquisas mostram, é que pessoas que tentam várias vezes se matar, mesmo sem uma intenção clara, em algum momento acabam conseguindo, né? Então, na verdade, o que a gente vê é de frente para trás, né? A gente vê alguém que se suicidou e, normalmente, a gente olha para trás, essa pessoa teve outras tentativas de suicídio, né? Então, é muito difícil a gente falar, olha, só está querendo chamar atenção, né? Eu sempre brinco no consultório, eu falo, olha, eu jamais posso garantir que essa pessoa não vai se matar. Eu não estou na cabeça dela, né? Eu não sei o que ela está pensando. Mas a gente tem critérios que fazem a gente pensar mais ou menos, né, na mediação suicida forte. Mas o que a gente sabe é isso. Pessoas que têm tentativas anteriores, independente da motivação, né? Que às vezes as pessoas falam isso, de querer chamar atenção, algum momento acabam conseguindo. Então, na verdade, essas pessoas precisam de atenção e tratamento. Não dá pra gente minimizar e falar, ela já tentou 3 vezes, já tomou remédio, né? E nunca aconteceu nada, tomou uma dose baixa, mas numa dessas, infelizmente, acaba conseguindo, né? Então, a gente realmente tem que valorizar essa queixa, porque é um pedido indireto de socorro, né? Às vezes a pessoa não consegue falar que não está bem, mas é o jeito que ela encontrou para pedir socorro, né? Não pode ser minimizado jamais.
Uhum. E andando um pouco, né, indo um pouco mais adiante, né, tratando, por exemplo, de alguém que passou por um tratamento, né, ou que teve uma melhora, né, quando o indivíduo mostra sinais...
Só um pouquinho mais alto, bem baixinho agora.
Perfeito, vou pedir pra gente dar um ganho aqui pro nosso operador, vamos tentar. Tá me ouvindo melhor agora?
Tô.
Tá, perfeito, vamos lá. Quando um indivíduo, ele mostra sinais de melhora, qual o risco disso? Ele está fora de perigo ou não? Existe cautela dentro da especialidade da senhora? Como isso é tratado?
Então, pensando, talvez, numa melhora da depressão, né?
Isso, exato. Falando da depressão.
Isso. O que a gente tem, na verdade, que é bastante comum é o seguinte. A pessoa, quando está muito deprimida, inclusive com ideação, né, com vontade de morrer, de se matar, ela não tem energia, ela não tem força, ela não tem iniciativa, que é um dos sintomas depressivos importantes, né, para fazer alguma coisa. Daí o que acontece? Muitas vezes a gente começa a tratar, então a pessoa começa a terapia, começa a medicação antidepressiva, e essa energia, essa iniciativa começa a voltar, mas a ideação suicida persiste. Então, esse é um momento muito importante, porque a gente realmente tem que ficar de olho, né? A ideação suicida não é uma coisa que melhora rápido, tão rápido quanto essa iniciativa, essa motivação. Então, na verdade, às vezes a pessoa não conseguia, pensava, mas não conseguia se matar, e de repente ela pensa e já tem assim, energia suficiente para colocar isso em prática. Então, realmente, esse início de tratamento para pacientes depressivos, né? Para pacientes que estão muito gravemente deprimidos, é importantíssimo a gente ficar de olho, porque justamente acontece isso, né? A ideação suicida permanece e a iniciativa, a vontade começa a melhorar e é quando pode realmente ocorrer a tentativa.
Doutora, evitar esse assunto ajuda ou atrapalha, né? É bom a gente falar sobre isso? Doutora, tá me ouvindo agora?
Tô, sim, sim.
Evitar esse assunto, isso ajuda ou atrapalha, né? Porque a gente, às vezes, fica meio em dúvida se falar sobre isso vai ser uma boa ideia ou não.
Falar sobre suicídio, né? Sim. Então, na verdade, é fundamental a gente poder conversar sobre suicídio, né? Existe realmente essa fantasia, né? Tipo, se a gente falar, a gente vai induzir alguém a cometer o suicídio ou sugerir, na verdade, é o contrário. A gente precisa perguntar, lógico que não o tempo todo e não para todo mundo, mas quando a gente vê sinais indiretos de ideação de morte, de ideação suicida e sinais de pessoas gravemente deprimidas, né? A gente precisa perguntar, né? Você tem vontade de morrer? Você pensa em se matar? Você tem algum planejamento em relação a isso, né? Porque, na verdade, eu brinco, é a única maneira da gente saber. A gente não entra na cabeça do outro, a gente só sabe o que o outro fala. Claro que existem alguns sinais indiretos, então eu vejo que tem muitos pais, por exemplo, que pegam mensagens de adolescentes falando que querem se matar com amigos, ou encontrar cartas, enfim, a gente tem esses sinais indiretos, mas realmente a gente só tem certeza quando a pessoa fala, né? E mesmo assim, às vezes a pessoa não fala a verdade, já aconteceu. A gente já teve vários casos que a pessoa fala, não, eu não penso em se matar, e vai lá e se mata, né? Mas realmente, assim, é importantíssimo falar, porque essa campanha, né, do Setembro Amarelo, inclusive o dia de hoje, enfim, é fundamental porque precisa se falar sobre isso, né? Não é um tabu, não é uma coisa que não pode jamais ser mencionada, que não pode jamais ser falada, né? E eu acho interessante eu ser chamada para dar aula em várias escolas. E exatamente isso, né? Eles me falam assim, olha, pode falar de depressão, mas não vai falar suicida, né? Porque realmente as pessoas têm medo de induzir alguma coisa. Quando na verdade é justamente o contrário, né? Às vezes aquele aluno fala, puxa, né? Quem está tentando se matar, quem está deprimido, existe psiquiatra, existe psicólogo, precisa pedir ajuda, enfim. É importantíssimo falar sobre isso e não esconder.
Obrigada, doutora Daniela Edmone, especialista que conversou com a gente. Ela é da Associação Brasileira de Psiquiatria e Psiquiatra Geral da Unifesp. A gente agradece a sua participação aqui no programa, viu?
Eu que agradeço o convite. Obrigada, boa tarde.